Nós vamos fazer uma inversão e vamos passar a apreciação do recurso administrativo do 3.9, em razão que essa é a única sustentação oral do doutor Abelardo, então para passá-lo à frente para que ele possa ficar à disposição do que ele quiser, sair ou continuar como queira. Então nós vamos fazer essa pequena inversão. É o 3.9. Apreciação do recurso administrativo interposto em face de decisão do Procurador-Geral de Junta Administrativa, Heleno Rosa Postes, que indeferiu o requerimento de aposentadoria por invalidez do servidor Paulo Norberto Leal da Silva, que é o recorrente. É relator o Procurador de Justiça, Dr. Almir Alves Moreira, e revisou o Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Augusto de Mendonça. A sustentação oral, né, do Dr. Abelardo Figueiredo Vieira. Para a leitura, iniciar o voto e a leitura do relatório, eu passo a palavra ao Procurador de Justiça, Almir Alves Moreira.
Senhor presidente, excelentíssimo senhor corregedor, eminentes pares, excelentíssimo senhor defensor do recorrente, servidores dessa casa e demais presentes. Cuida-se de recurso administrativo interposto pelo ex-servidor Paulo Norberto Leal da Silva contra a decisão proferida pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo, Heleno Rosa Portes, que indeferiu o pedido de realização de perícia médica para confirmação de supostas doenças incapacitantes e pré-existentes à demissão do recorrente. Doenças que, segundo este, justificariam as faltas funcionais que lhe foram imputadas, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez. Em defesa de sua tese, ele aduz que o motivo invocado pelo recorrido para o indeferimento de sua pretensão não seria pertinente, porquanto a instauração de incidente de insanidade mental no curso do processo administrativo disciplinar, por meio do qual se avaliou a capacidade para a prática dos atos da vida civil, não serviria para rechaçar ou substituir os relatórios médicos que noticiam doenças pré-existentes e incapacitantes para o exercício da atividade laborativa, que ele denomina, entre aspas, sanidade previdenciária. Ou seja, a linha de argumentação do recorrente é de que já era portador de doenças incapacitantes antes da demissão, que a falta funcional geradora da punição, abandono de cargo, teria ocorrido dessas doenças e que, nessas circunstâncias, o rompimento do vínculo laboral não seria válido. Daí, o pleito feito a este órgão colegiado para que sejam determinados a realização de perícia médica, a concessão de aposentadoria por invalidez com data retroativa àquela em que deixou de exercer as atividades funcionais, o pagamento dos respectivos proventos ou, então, alternativamente, licença para tratamento da saúde. O Procurador-Geral de Justiça de Junta Administrativa se manifestou nos autos. É o relatório.
Muito obrigado, doutor Almir. Por 10 minutos, eu concedo a palavra ao doutor Abelardo.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor procurador relator, demais componentes dessa Câmara Julgadora. O caso trata-se de um pedido de aposentadoria por invalidez de um ex-servidor que teve imputada a ele uma pena de demissão, mas que ele tinha graves problemas psiquiátricos antes desta demissão. Então, não estamos aqui questionando o processo administrativo que acarretou a pena de demissão, mas sim o fato de não ter sido verificado na época se ele tinha de fato, direito ou não a essa aposentadoria por invalidez. Trata-se de um caso de doença psiquiátrica, vários transtornos graves, como transtorno esquizoafetivo, transtorno da personalidade e transtorno afetivo bipolar. Esse servidor, ele vinha fazendo tratamento no Hospital do Ipsen desde 2003. A pena de demissão foi imputada em 2015 e num segundo processo em 2016. Foi juntado ao recurso administrativo vários relatórios e prontuários médicos do hospital do Ipseng, de psiquiatras do hospital do Ipseng, demonstrando que ele estava em tratamento desde 2003, ou seja, tem vários relatórios de consulta em 2003, 2004, 2008, 2009, e aí temos ainda um relatório atual de 2018, dizendo que ele está completamente incapaz para o exercício dessas atividades laborativas referentes ao cargo que exercia no Ministério Público e que essas doenças são anteriores à sua demissão. Então, o que se questiona aqui nesse recurso em relação ao indeferimento do Procurador-Geral Adjunto Administrativo é de que, naquele exame pericial que foi feito no processo de demissão, verificou-se se ele tinha capacidade do que estava sendo imputado a ele. E nisso fica muito claro aqui na manifestação do Procurador-Geral Adjunto de que ele tinha sanidade mental e normalidade psíquica. É um exame completamente diferente daquele que avalia a invalidez previdenciária, na qual vai verificar se a pessoa tem uma incapacidade laborativa, ou seja, se essas doenças psiquiátricas graves impediam ele de exercer a sua atividade no cargo de servidor público do Ministério Público. E aí eu peço licença de vocês para poder ler um trecho do relatório médico emitido em 2018 pela psiquiatra doutora Juliana Johnny Parada, que é psiquiatra do Ipseng há mais de 10 anos e que também é psiquiatra forense. E ela emitiu esse relatório médico em 2018 sobre o caso concreto. Apresenta histórico de adoecimento psíquico há cerca de 15 anos, com piora nos últimos 10 anos e, sobretudo, nos últimos 3 anos. Apresenta episódios predominantemente depressivos, sem boa resposta ao tratamento realizado com antidepressivos. Há histórico de tentativa de suicídio impulsiva em 8 ocasiões. Há relato de períodos nos quais fica excessivamente excitado, mais falante, mais nervoso, explosivo, megalomaníaco. Acredita que é capaz de tudo, por vezes chegando a apresentar delírios de grandeza. Apresenta histórico de abandono do trabalho, possivelmente ocorrido em período de agravamento do quadro depressivo. No momento, apresenta-se com bom contato, loucaz, humor levemente rebaixado, chora em alguns momentos do atendimento, postura de certa grandiosidade e vitimização, paranoia, ao relatar perseguições do passado, sem alterações da psicomotricidade, pensamentos constantes de morte e suicídio, sem planejamento concreto. Por ora, o quadro se manifesta com prejuízo grave da funcionalidade, impossibilitando a capacidade laborativa adequada. Então, quem está dizendo aqui que ele não tem condição de exercer essa atividade, que essa incapacidade é anterior, é um relatório médico de um psiquiatra que o atendeu no Ipseng e que continua como médico do Ipseng e que também é psiquiatra forense. Então, essa questão da incapacidade para fins de concessão da aposentadoria por invalidez, isso não foi verificado no caso concreto. Então, o que se requer aqui nesse recurso é que seja garantido o direito de uma perícia para averiguar especificamente a incapacidade previdenciária e, consequentemente, seja concedida a aposentadoria por invalidez. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, doutor Belar. Retomando o julgamento com a palavra, doutor Almir.
Cabe ressaltar de início que o recorrente, em virtude da demissão, perdeu o vínculo laboral com o Ministério Público. E, por conseguinte, para que fosse possível, na via administrativa, o acolhimento da pretensão de submetê-lo à perícia médica para avaliação de sua capacidade laboral, visando com isso, caso confirmada a incapacidade, a concessão de aposentadoria por invalidez, seria imprescindível antes o restabelecimento do vínculo jurídico, pressuposto que só poderia ser alcançado, em tese, com a revisão do processo disciplinar e eventual reforma da decisão ali proferida, medida prevista no artigo 235 da Lei Estadual nº 869/52, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Entretanto, consoante o aludido dispositivo legal, para instauração de processo de revisão, exige-se que sejam aduzidos, aspas, fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do acusado, fecha aspas. E esses fatos ou circunstâncias, evidentemente, devem ser diversos daqueles que foram discutidos no procedimento disciplinar e aptos a modificar o contexto em que se formou o convencimento para a aplicação da penalidade. Vale dizer, o pedido de revisão, para que possa ser aceito, deve vir instruído com prova da existência de fatos ou circunstâncias novos ou desconhecidos do acusado à época da imputação da falta e que tenham o condão de alterar o panorama probatório em que se deu a condenação, porquanto essa via de impugnação não serve para a reavaliação da prova produzida no processo disciplinar, tampouco para se discutir a justiça da decisão. A propósito, o parágrafo único do artigo 236 da Lei Estadual 869, de 52, estabelece que, aspas, não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade, fecha aspas. Pois bem, no caso em tela, a tese do recorrente de incapacidade laboral pré-existente à instauração do processo disciplinar não constitui fato novo ou desconhecido que autorize a abertura de processo autônomo de revisão, porquanto os problemas de saúde existentes à época, ainda que não analisados especificamente para fins previdenciários, acabaram motivando a instauração de incidente de insanidade mental, em cujo expediente o acusado, entre outros quesitos apresentados aos peritos, indagou, aspas, item 4 do quesito. Caso o periciado seja acometido de doença psíquica, descrever brevemente as limitações que a doença impõe no seu trabalho e vida social. Um outro quesito, nono. Essa patologia é incapacitante para o trabalho? Temporariamente ou definitivamente? Ao responderem a tais quesitos, os peritos assentaram. 4. Resposta ao primeiro quesito. Ao exame mental atual, apresenta as funções psíquicas dentro da normalidade. Em relação ao segundo quesito, os peritos disseram, ao exame mental atual, apresenta as funções psíquicas dentro da normalidade e capacidade laboral total. Aí eu prossigo. Portanto, se os peritos afirmaram que o acusado estava capacitado para o exercício de suas atividades laborais, fica evidente que a pretensão do recorrente, ao pleitear agora que seja submetido à perícia para fins de avaliação de aspectos previdenciários, não se apega a fato novo ou então desconhecido a autorizar a revisão do processo administrativo disciplinar. O que ele pretende, na verdade, é tentar demonstrar a ausência de justiça no ato de demissão, situação que, conforme salientado, encontra obstáculo no artigo 236, parágrafo único da Lei 869, de 52. Com tais considerações, nego o provimento ao recurso e mantenho a decisão hostilizada.
Obrigado, doutor Almir. Como vota o doutor Gilberto, revisor.
Excelência, nós temos voto escrito. Entretanto, na mesma linha de raciocínio do ex-relator, então nós acompanhamos o relator.
Okay. Há divergência? Não havendo divergência, proclamo o resultado. A unanimidade foi negado provimento ao recurso. Muito obrigado, doutora Belardo.